um Puppet. Então o que acontece? Todas as nossas receitas o cara consegue baixar e simplesmente rodar um Puppet Apply em cima do script de inicialização e ele aplica. No nosso modelo, a gente trabalha totalmente com environments, então o cara só precisa criar os valores da environment da máquina local dele. A gente tem isso daí.
Nossa. Aí a segunda pergunta é, por que Puppet? Por que Puppet em vez de Chef?
Por alguns motivos. O nosso stack era Ruby. Nós temos temos conhecimento muito pesado dentro de casa em Ruby. Então, pô, a gente começou a custear. Ah, vale a pena colocar um chef? Vale a pena colocar alguma coisa? Quanto tempo a gente vai demorar para aprender essa tecnologia para começar a aplicar? E essas outras tecnologias, nós já temos o conhecimento dentro de casa? Ah, já temos. Então o negócio como um todo e N áreas decidiu, não, vamos pela linha do Puppet porque eles nos atende e atende bem.
Você falou dos vários deploys no dia. Como vocês lidam com o downtime do site durante o deploy para os editores? Né?
O que acontece? Na nossa receita de Puppet, a gente trabalha com um balanceamento que ele observa se meu node está vivo ou morto. O que eu faço? Antes de eu iniciar o deploy, na minha própria receita eu falo, ó, para o meu serviço. Tá? Você vai parar e vai esperar ele cair. Ele para e cai. Eu faço o deploy. Depois que eu fiz o deploy, eu subi. Qual que é a diferença, né? Eu tenho muito mais garantia que vai subir. Porque eu tenho toda essa camada de teste, eu passei, é o mesmo estado de código que passou em stage, que é a mesma arquitetura, passou ok. Então eu tenho muito mais garantia, entendeu? Então é mais ou menos isso. A gente para o serviço e sobe o serviço.
Mas aí você tem um downtime para os editores, né? Eles ficam um tempo parado ou você consegue...
Não, a gente não
faz uma máquina do balanceamento e depois faz a outra.
É exatamente isso. A gente não tem porque é balanceamento. Então para o serviço, roda e depois a gente manda na outra.
Ok.
Bom, eu vi o CI, né, de vocês ali. Todos os times fazem teste, não teve nenhum problema quanto a isso.
Assim. O Robson pode explanar melhor isso daí?
Então, a gente passou já por diversas discussões, né, em como que a gente vai testar, fazer os testes. A gente faz teste por branch, teste quando a gente merger para uma branch que seria próxima de produção. Então, o que a gente trabalhou no consenso comum foi trabalhar melhor para cada equipe de desenvolvimento. No caso, a gente tinha até discutido para a gente gerar, fazer os testes, assim, por branch, porque como são diversas frentes de trabalho... Então, seria muito mais fácil para cada desenvolvedor fazer os commits, já fazer, aplicar, seria um job, né, no caso, fazer os testes em cima dessa branch. Mas...
Esses testes, só para responder, ele fica fora do nosso CI. Tá?
Tá.
Cada branch, porque assim, o nosso CI roda em cima de uma branch específica. Quando o desenvolvedor faz uma branch dele e ele comita, roda um teste em cima dessa branch que ele fez, isso é automático. E aí, quando ele merger, roda um segundo teste que é para testar o estado de código.
Entendi. É, porque... Um problema que eu vejo, sim, sei lá, que a gente já passou por isso também, é se algum time não faz teste, e daí vai rodar os testes, vão passar, e a feature não vai estar funcionando porque não tinha um teste para ela. Já chegaram a ter um problema com isso, falta de disciplina, e algum time não fazer teste e atrapalhar todo o ciclo por causa da falta
começo,
de disciplina.
No começo, nesse mundo caótico que a gente mostrou, no começo tinha cobertura que não tinha teste, mas não necessariamente replicava a funcionalidade. E aí... A gente foi melhorando essa cultura. Agora a gente tem um code review que a gente submete, faz um pull request e vários desenvolvedores vai analisar o código. E a gente já também tem um job, um middleware que a gente tem um hook, né, independente que seja qual seja o GitHub ou Bitbucket, ele passa para esse middleware e fala, ah, teve um commit novo, vamos aplicar o teste, está rodando tudo direitinho. Mas pode acontecer o caso de você fazer uma funcionalidade e não ter o teste. Aí não tem como fazer, né?
Uma coisa legal também que mudou bastante no DevOps é a cultura. Hoje o desenvolvedor é tão preocupado na estabilidade do produto quanto na hora de operações é. Então, é meio que assim, uma troca, entendeu? Pô, você faz uma feature já, associa já com um teste e a gente vai junto. A gente tem esse comprometimento um com os outros, entendeu?
Eu vi que o teu pipeline ele é todo encadeado, todo processo todo definido. Como é que funciona quando tem uma dependência extra no projeto, por exemplo, que não está dentro do próprio package? Mas é, ah, eu vou adicionar agora uma nova pool de servidores de cache. Aí tem que ter uma intervenção manual para a produção. Como é que funciona? Por exemplo, eu tenho uma aplicação que agora ela vai precisar de que não tinha uma camada de cache, e agora ela vai ter uma camada de cache, novas máquinas.
Tem uma aplicação que eu coloquei X em cache.
Não, sem nenhum.
uma funcionalidade, não, uma funcionalidade nova. Ah, vou ter que adicionar agora, a gente não tinha Vernish. Tá. Como que é passado nessa linha do pipeline?
Isto. Isso é automático?
Dentro não, não do... tem. Daí tem como, entra no processo mesmo. A gente vai ter esse trabalho colaborativo entre desenvolvimento e...
Toda vez que você fala de automatização, você nunca entra... É um círculo. Só que para você fazer o círculo, você precisa da primeira perninha. Você puxa a perninha e aí você faz o círculo. Tudo que é novo, que não tem pronto, a gente precisa gerar automatização em cima disso. Então a gente faz a perninha que entra no círculo.
É, eu tenho duas perguntas. Uma é por que da escolha do Cloud Stack ao invés de OpenStack ou outra plataforma. E a segunda é se tinha desenvolvedores antigos no time e como eles reagiram a todas essas propostas novas.
É, nós escolhemos o Cloud Stack pelo suporte. Na verdade, a gente olhou para frente. Quando nós escolhemos, o ano passado a gente falou sobre o Cloud Stack aqui, que nós já tínhamos, nós colocamos lá. Quando a gente escolheu o Cloud Stack, a gente escolheu por N motivos. E um dos motivos foi exatamente ele prover para a gente muitas funcionalidades que a AWS fornece, de uma forma simples. Simples e funcional. Esse foi um dos principais motivos. Outro motivo é o seguinte, quando nós escolhemos, hoje a gente não faz plataformas a service, mas um dos motivos foi, ele tem compatibilidade, por exemplo, com a API da Amazon. Então, eu tenho coisas lá dentro que são hooks que geram em cima da API da Amazon. Se eu disparar contra o Cloud Stack, ele funciona. Se eu disparar contra a AWS, ele funciona. Então, foi gerado em cima disso, foi escolhido em cima disso. Esse foi um dos principais motivos. E a outra pergunta foi?
Se tinha desenvolvedores antigos no time, como eles reagiram?
Tinha. O nosso parque hoje é 90% Ruby, mas tem Java, tem N coisas. A galera que é de Java, eles são muito mais antigos. Mas foi proporcional, né? Pô, o que eu faço? Eu vou fazer, vou escolher uma ferramenta de gerenciamento, eu vou mudar todo o meu processo de gerência de configuração, N coisas, por causa dos 90 ou por causa dos 10? O que é melhor? Eu escolher uma ferramenta como o CephEngine que ninguém conhece, 100% não conhece, ou escolher o Puppet que 90% já conhece? A passagem de conhecimento foi muito mais tranquila. E uma coisa que nós temos na Abril também é o sistema de job rotate. Então, o cara que é do time de desenvolvimento, ele fica ali durante X tempo. Depois ele vai para um outro time. Esse outro time tem a galera que já conhece. Então ele vai absorvendo conhecimento dos projetos, das tecnologias que tem ali, gradualmente junto com o time, entendeu? Então o impacto teve. Mas foi contornado dessa maneira, entendeu?
Qual é o percentual de cobertura de testes?
Não entendi, cara, desculpa.
Percentual de cobertura de testes.
Então, o padrão da Abril seria acima de 75%, mas isso você pode fazer, que nem eu mencionei. Eu posso cobrir uma coisa que não necessariamente esteja feito. Por isso que tem um code review, e o nosso é por volta de 80%. Então, tem muita coisa legada que a gente ainda tem problema de fazer algumas adaptações. Mas o da Abril geral seria 75%. Mas também tem projetos lá que não tem esses 75% também.
É, sobre o downtime e mudanças de esquema do banco de dados, como que vocês resolvem isso? Para não ter compatibilidade com o código antigo.
O banco de dados ele é tratado à parte. Não precisa não. Ele é tratado à parte. O que acontece? Quando eu tenho mudanças no banco de dados, a boa prática que nós tentamos entregar é faz um deploy primeiro de compatibilidade. Não é possível fazer deploy? Então tá bom, vamos fazer uma janela de downtime. Mas são as exceções. A gente entrega muito mais código que mudança estruturais em banco de dados. Entendeu? Então, esse caso entrou na exceção. E a exceção é tratada na madrugada. A exceção é tratada numa janela alinhada com a redação. A exceção mostra ponto de exceção. A nossa regra é, nós temos muito pouca operação de banco de dados.
Aqui, ó. Aqui na frente.
E essas alterações no esquema do banco de dados, elas também são automatizadas?
Não.
Entendi.
Não são porque precisa de um cara que faz o dump daquele dump, garantiu que aquilo está daquele jeito, beleza? Ah, pode ter um script lá no meio do... Eu posso colocar no meu puppet para mandar um script no banco de dados? Posso fazer. Hoje, as pessoas na empresa, é uma questão cultural e não técnica, eles preferem ainda executar. Tá bom, então beleza. Preciso rodar um script SQL? Tá bom, vou rodar. Preciso rodar uma array? Tá bom, quero ver. Mais de arquitetura e soluções mesmo. Nós fazemos em conjunto direto com o time. Então, cara está do meu lado, eu estou do lado dele, a gente faz junto isso daí.
Mas o rollback do banco, então, é feito baseado em dump mesmo? Caso dê errado, você restaura o dump? Os migrate também, ok.
Mas é por esse lado.
E essa janela, tipo, antigamente fazia deploy de manhã porque tinha menos acesso, não tinha redator botando os dados. Então, muitas vezes a gente ia identificar o problema só no meio do dia.
Resumindo, a cultura mudou um pouco. A gente começou a se preocupar mais com o que merecia maior preocupação, entendeu? O banco de dados merece preocupação. Então, foi nessa linha que a gente seguiu. Beleza? Alguma dúvida? Então, obrigado aí, pessoal. Se vocês quiseram conversar, estamos aqui.